Você já foi vítima de publicidade enganosa? Sabe o que isso significa? Pois bem, nós estamos ao telefone com o Dr. Bruno Boris, que é advogado especialista em defesa do consumidor, para nos esclarecer um pouco mais sobre este Instituto do Direito do Consumidor. Dr. Bruno, muito obrigado por estar conosco e nos trazer esses esclarecimentos. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
De início, doutor, como se caracteriza a publicidade enganosa?
Miguelzinho, a publicidade enganosa é muitas vezes confundida pelo consumidor porque é uma prática ilegal, né? Uma prática abusiva por parte do fornecedor que quando divulga um produto ou um serviço, ele acaba disfarçando informações essenciais sobre o seu produto ou serviço ou até mesmo omitindo determinadas informações que são de muita importância, ou seriam de muita importância para que o consumidor adquira ou não o produto ou o serviço à disposição no mercado de consumo. Então, o que o fornecedor ele acaba fazendo? Ele disfarça informações negativas. Então, quando ele vai fazer uma publicidade de uma máquina de lavar, ele não menciona, por exemplo, que o consumo de energia elétrica daquela máquina de lavar é muito mais alto em comparação com as concorrentes. Ela evita falar dessa informação. Ou, por exemplo, informa uma qualidade que o produto não tem. Simplesmente faz uma publicidade enganosa, informando ou dando a entender para o consumidor que aquele produto ele atinge tal finalidade, lava bem uma roupa ou lava bem a louça, se for uma máquina de lavar louça, ou é um ferro que funciona 5 horas ininterruptamente, sem dar nenhum tipo de problema, superaquecimento, etc. Mas, na verdade, Miguelzinho, esses produtos acabam tendo esses problemas e o consumidor ele acaba sendo enganado no momento da aquisição desse produto ou de um serviço.
Entendo. Uma outra situação, doutora, apenas para que a gente possa ilustrar ao nosso ouvinte. Digamos, numa situação hipotética, que o anúncio de um produto em promoção é divulgado amplamente, através de um catálogo, por exemplo, em que o consumidor, no primeiro dia, se dirige à loja e é informado de que o produto se esgotou. Esse seria um exemplo também de propaganda enganosa?
É possível que seja uma publicidade enganosa no momento em que o fornecedor ele fez isso de forma intencional. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta esse tipo de oferta, tá? Que acaba se confundindo um pouco em relação à publicidade. Então, o que significa? Se o fornecedor ele fez uma divulgação de um produto X, né? Por jornal, catálogo, etc. E quando for o consumidor ele se dirige ao estabelecimento, tenta adquirir aquele produto pelo preço Y, por exemplo, e aquele produto não consta mais, o importante é o seguinte, é verificar se de fato o fornecedor ele tinha em estoque aquele produto. Ou seja, que ele não simplesmente indicou aquela publicidade, aquela oferta, só para atrair o consumidor no estabelecimento comercial. Porque existem, infelizmente, ainda poucos, mas fornecedores que divulgam um produto e quando o consumidor ele se dirige ao estabelecimento, lá chegando, ele verifica que não existe aquele produto ou a informação que ele recebe é que todos foram vendidos. E, na verdade, o fornecedor não tinha nenhum daqueles produtos, ele só fez aquilo para atrair o consumidor no estabelecimento, que muitas vezes, já que ele está lá para adquirir o produto X e não encontra, ele acaba adquirindo um outro produto para comprar pão, vai comprar leite, já que ele teve o trabalho de se dirigir até esse estabelecimento. Então, esse tipo de prática é uma prática abusiva e essa oferta que muitos fazem, uma publicidade enganosa, vamos dizer assim, que acaba se confundindo um pouco com a oferta, ela vincula. Ou seja, se, por exemplo, o fornecedor ele divulga esse produto e você chega lá e não tem esse produto, você pergunta para o fornecedor, mas quantos produtos você tinha em estoque? Ah, eu tinha um só. Não é compatível. Não é compatível com um hipermercado desse tamanho, com uma rede nacional, você ter um produto só. Você fez isso para me enganar mesmo. E aí o consumidor ele tem direito a exigir o cumprimento da oferta. Ou seja, ele fala o seguinte para o gerente, olha, eu só saio daqui se você me vender o produto pelo preço que você anunciou. Claro. Se o fornecedor não cumprir essa oferta, Miguelzinho, só resta ao consumidor entrar com uma ação judicial ou procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor.
Entendo. Doutor Bruno, há diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva?
Sim, há diferença. A publicidade enganosa é aquela publicidade, como eu mencionei, que o fornecedor, ele esconde, né? Ele omite informações essenciais sobre o seu produto ou serviço, de uma forma que ele faça com que o consumidor não fique na dúvida de escolher o seu produto. Então, ele omite informações, né, ou disfarça informações que fariam com que o consumidor não comprasse o produto especificamente. Agora, a publicidade abusiva, ela acaba violando o consumidor na sua subjetividade. Ou, por exemplo, ela divulga uma publicidade sabendo que, por exemplo, numa determinada região a violência é bastante elevada, ela faz uma publicidade, por exemplo, de vidros blindados e abusa desse temor da população, falando: olha, se você não adquirir tal vidro blindado, é muito provável que você leve um tiro em qualquer esquina. Ou seja, ele acaba assustando o consumidor, ele tenta forçar o consumidor a adquirir um produto sob pressão, e isso acaba abusando da subjetividade, da consciência do consumidor. Isso é uma publicidade abusiva.
Entendo. Retomando a questão da publicidade enganosa, doutor, mas tudo o que não corresponde à realidade em uma peça publicitária pode ser considerado propaganda enganosa?
Nem sempre, Miguelzinho. Nem sempre você pode considerar uma publicidade enganosa. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele entende que a publicidade enganosa é aquela que o fornecedor, de alguma forma, ele não revela um fato importante do produto, ou ele coloca um detalhe ou um fato importante do produto que não existe, que não corresponde à realidade. Agora, existem situações que você pode, de fato, exagerar, vamos dizer assim, né, em relação ao seu produto. Você pode chegar e defender: ah, o meu produto é o melhor produto do Brasil. E você fala de uma maneira genérica, você não especifica, simplesmente tem uma análise muito subjetiva, ou seja, você não está afirmando que o seu porta-malas comporta 10 litros. Você simplesmente fala que é um dos porta-malas mais espaçoso do mercado, do segmento. Então você pode exagerar, ou seja, você pode fazer publicidade do seu produto e falar que seu produto é melhor que o outro, de uma maneira genérica, mas você não pode detalhar a um ponto que o consumidor ele possa exigir do fornecedor a comprovação. Espera um pouquinho, você falou que o seu carro faz 15 km por litro, cadê a prova disso? Agora, se você falar que o seu carro é um dos mais econômicos da categoria, sem detalhar muito, isso não significa que a publicidade ela é enganosa. Você só está falando bem do seu produto, ah, é o carro mais bonito da categoria. Poxa, como que você, Miguelzinho, vai conseguir apurar qual o carro mais bonito? Isso é muito subjetivo, é de gosto. Você pode falar: olha, o meu programa aqui da Rádio Nacional é o melhor programa da rádio brasileira. Sim, para alguns ouvintes certamente será o melhor, mas você não tem como provar isso efetivamente. É uma questão subjetiva, é uma questão que vai envolver cada consumidor.
Entendo. Bem, doutor, os dados revelam que o número de propagandas enganosas vem atingindo um número significativo no Brasil. E aí eu pergunto, essas publicidades não são reguladas, se não fiscalizadas antes de serem veiculadas?
Bom, a publicidade, ela tem um aspecto complicado, como você bem mencionou, Miguelzinho, um aspecto de você simplesmente vincular e depois do dano causado, ou da publicidade enganosa ou abusiva divulgada, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os próprios consumidores, eles têm que ir atrás dos órgãos legais para poder retirar essa publicidade do ar. Esse é um problema. Claro que os meios de comunicação têm uma certa responsabilidade para tentar apurar se essa publicidade ela é enganosa ou não, mas nem sempre eles têm condição de verificar isso. Então, o que acaba acontecendo na prática? A publicidade ela é divulgada e cabe ao consumidor ou aos órgãos de proteção essa retirada. Como que isso funciona se o consumidor verifica uma publicidade enganosa? Ele não tem poder para poder excluir uma publicidade individualmente, mas ele tem condições de comunicar aos órgãos que regulamentam isso. Por exemplo, ele pode ir ao CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, e comunicar que tal publicidade ela é enganosa. O CONAR, que é uma associação privada, sem fins lucrativos, ele vai fiscalizar, vai apurar, vai verificar se de fato essa afirmação ela é verdadeira ou não, e se o CONAR entender, dentro do seu corpo lá de julgadores, de conselheiros, que essa publicidade é enganosa, ele determina ou dá uma sugestão de retirada da publicidade do ar. O órgão é muito efetivo porque os meios de comunicação e as agências costumam respeitar as decisões do CONAR. Porém, é um órgão privado e muitas vezes suas decisões, elas não são decisões devidamente fundamentadas. Então, para ter mais certeza do que fazer, o consumidor, Miguelzinho, ele pode procurar o Ministério Público, por exemplo, ou o PROCON da sua cidade e comunicar essa publicidade enganosa, informar os órgãos, e aí tanto o Ministério Público quanto o PROCON, eles podem, seja administrativamente ou judicialmente, determinar a retirada dessa publicidade enganosa do ar e até mesmo arbitrar um valor de multa, né, uma multa que vai ser destinada para o Estado, né, como forma de compensação pelos prejuízos eventualmente causados.
Portanto, esses órgãos têm a obrigação de apurar a reclamação, independente do número de consumidores afetados, doutor.
Exatamente, Miguelzinho. Então, por exemplo, se apenas um consumidor, o Bruno Borges vai lá Isso. E faz uma reclamação de uma publicidade, os órgãos têm que verificar, eles têm que apurar para constatar se é abusiva ou não. Porque existe a possibilidade, Miguelzinho, de dezenas de consumidores reclamarem de uma determinada publicidade e ela não ser enganosa ou abusiva. Isso cabe ao órgão decidir, mas ele tem que apurar. Por isso que você tem que fazer uma representação no Ministério Público, que vai dar andamento e vai investigar, vai tomar as medidas cabíveis, ou mesmo o PROCON, que é o órgão responsável para proteger o consumidor brasileiro.
Bem, doutor, e nestes casos de propaganda enganosa ou propaganda abusiva, há um prazo para o consumidor procurar os seus direitos?
Bom, Miguelzinho, um prazo específico vai depender do dano que ele sofreu. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina um prazo genérico de 5 anos de prescrição sobre os problemas que eventualmente o consumidor possa ter, um acidente de consumo, um dano moral, etc. Mas isso vai depender muito do prejuízo que ele tiver. Então, o que eu recomendo é que o consumidor, assim que ele verificar uma publicidade enganosa ou abusiva, que ele entre em contato com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou até mesmo os juizados de pequenas causas, se ele sofrer um dano específico, né, para poder reaver ou o dinheiro, no caso de um produto adquirido por uma publicidade enganosa, ou até mesmo uma indenização por dano moral, se, por exemplo, foi uma publicidade abusiva que acabou violando, abusando da consciência, da subjetividade do consumidor. Então, o prazo ele pode variar um pouquinho. Pode até ser de 5 anos, um prazo prescricional para ele entrar com uma ação individual. Então, o que eu recomendo, constatado o problema, se dirija diretamente ao órgão, porque o contato do consumidor com esses órgãos de proteção e defesa do consumidor suspende ou interrompe o prazo prescricional. Ou seja, o consumidor vai ter, de uma forma simples, né, para o nosso ouvinte, ele vai ter o direito dele protegido.
Enfim, nesses casos, a dica que fica é que o consumidor não deve se sentir intimidado e procurar os seus direitos, doutor.
Exatamente. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, o próprio Ministério Público, embora os nomes possam ser nomes que assustem o cidadão de um modo geral, Miguelzinho, são órgãos públicos porque eles são obrigados a atender a população e estão lá para servir à população. Então, se o consumidor tem dúvida de que determinada publicidade ela é enganosa e por acaso ele adquiriu um produto acreditando que aquela informação era verdadeira, não tem problema, ele pode até automaticamente procurar esses órgãos. Mas eu até sugiro, como uma outra dica, Miguelzinho, que o consumidor ele procure um contato direto com o fornecedor. Porque muitas vezes o fornecedor, se ele percebeu que ele cometeu esse erro, e não foi um erro, vamos dizer assim, de má fé, ele pode até solucionar o problema do consumidor, trocando o produto, devolvendo o dinheiro de volta em relação a um produto que foi divulgado de maneira enganosa, sem que o consumidor tenha o trabalho de se dirigir até um juizado de pequenas causas, até um PROCON, até um Ministério Público, de ação direto com o fornecedor. E aí sim, se não houver essa possibilidade, procurar um dos órgãos públicos, que aí eles vão perceber que, olha, esse consumidor tentou fazer um acordo com esse fornecedor e esse fornecedor não atendeu. Então agora é a hora de um órgão público com mais força fazer com que a lei seja cumprida.
É verdade. Doutor Bruno Borges, advogado especialista em defesa do consumidor, é sempre uma satisfação tê-lo aqui, doutor, contribuindo com o nosso programa, esclarecendo essas questões que envolvem o direito do consumidor ao nosso público, até porque todos nós somos consumidores, doutor.
É verdade, Miguelzinho, você tem toda a razão. Todos né? Independentemente de classe social,
isso,
todos somos consumidores. Você consome produtos quando você pede um cafezinho na padaria de manhã, quando você pega um ônibus, quando você pega o metrô, tudo isso é relação de consumo. Então, o consumidor ele tem que ficar alerta em relação aos seus direitos e eu, novamente, agradeço o seu convite e da Rádio Nacional por tentar, dentro do possível, auxiliar os nossos ouvintes.
E assim o fez. Até um próximo encontro, doutor.
Obrigado, Miguelzinho. Um abraço.